Mas eu estou aqui com o Fábio Secon, que é proprietário da My Garden. E ele está com uma data bem interessante, né? A My Garden está completando 3 anos. E ele veio conversar com a gente um pouquinho, nos contar um pouco de como é essa experiência de ser um grande produtor num pequeno espaço. É isso, né, Fábio? Bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos que nos escutam. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, por estar aqui compartilhando um pouco da nossa experiência com o My Garden.
Bom, 3 anos não são 3 dias, né? Teve muitas lutas, tem muitas lutas ainda, a gente sabe que não é fácil, porque quem trabalha com agricultura, e eu digo agricultura porque depende do tempo, que eu digo chuva ou sol, e depende de vários fatores. Eu gostaria que tu contasse um pouquinho da história da My Garden, que tu já teve aqui conversando com a gente, mas nem todo mundo ouviu, nem todo mundo lembra. Como é que surgiu a My Garden, Fábio? Como é que foi essa história? Porque é uma história que serve para inspirar muita gente, né?
Desde a última entrevista, né, que
já tem tempo,
e até os dias de hoje, muitas pessoas que se encontram comigo comentam sobre aquela entrevista, que foi, deu uma repercussão bem, bem positiva, bem maior do que eu imaginava que ia ter, né? E eu sempre gosto de trazer, primeira coisa, são os aprendizados, né, as estatísticas que nós temos no Brasil, do número de empresas que abrem e fecham antes dos seus primeiros 3 anos. Então, eu posso dizer que nós somos uma empresa de sucesso porque continuamos trabalhando, produzindo e crescendo também, né? E a ideia é que isso se perpetue e o pensamento de longo prazo, pensando em daqui 20 anos, eu quero que o My Garden continue existindo. E conforme você falou, Mirella, é bem desafiador e para todos os produtores, porque nós temos uma indústria que é céu aberto e que são muitos fatores que nós não temos nenhum tipo de controle. Mas pensando nisso, eu sempre procurei classificar 3 grandes atividades ou fatores. O primeiro são aqueles que eu tenho controle. O segundo, que eu tenho controle e que eu posso alterar. O segundo, aqueles que eu não tenho controle, mas eu consigo influenciar. E o terceiro, aquelas coisas que eu não tenho controle e eu não tenho influência nenhuma. Então, esse último, que eu não tenho controle e não tenho influência, eu preciso acompanhar, para talvez criar umas previsões do que eu preciso fazer para tentar minimizar o efeito desses fatores, né? E o grande foco é atuar naquilo que eu tenho controle e tenho influência. E esses fatores é a questão de manejo de solo, a escolha da melhor semente, da melhor cultivar, do melhor híbrido que eu vou semear, a adubação que eu realizo, os manejos e a comercialização. Então, nós produtores temos essa indústria céu aberto e eu penso que o nosso grande foco tem que ser na produção, naqueles fatores que nós temos controle e influência.
Bom, tu falou em três. Pode descrever os 3 fatores? Sim, bem.
Então, o primeiro é que eu tenho controle e influência. Então, é o que eu faço dentro da propriedade, a adubação que eu utilizo, a escolha desses dos híbridos, dos cultivares, da semente, da época que eu vou plantar, o escalonamento que eu estou fazendo. Tá? Isso serve não só para hortaliças, mas para grandes culturas também. Tem aqueles fatores que eu não tenho controle, mas eu consigo influenciar. Por exemplo, negociação com fornecedores, negociação com clientes, fechar alguns contratos de entrega dessa produção, negociar lá o momento da compra das mudas, dos insumos, negociar um pagamento. O preço, o valor desses insumos é muito difícil de... Nós não temos controle, não temos poder sobre isso, mas podemos influenciar nas negociações, prazo de pagamento, um desconto por antecipação de pagamento. E tem aqueles outros fatores que não tenho nem controle e muito menos influência. E aí nós temos
a temperatura,
sol, chuva, essas coisas que nós não temos controle nenhum.
Que é o que mais judia.
Que é o que mais prejudica, né? O que mais desafia. Então, o que que, baseado nos dois primeiros fatores que eu tenho controle e que eu consigo influenciar, como que eu consigo trabalhar esses fatores para minimizar o efeito dessas questões que eu não consigo controlar, que é a questão do clima. Né? Então, aí envolve muito conhecimento técnico e, principalmente, capacidade de operação, capacidade de executar as atividades nos melhores momentos, né? De conseguir montar o planejamento e executar com excelência operacional.
Bom, há 3 anos atrás, quando tu começou, tu não tinha tudo que tu tem hoje, né? Como é que foi o teu começo?
Com certeza, há 3 anos atrás eu não tinha quase nada, mas eu tinha uma das partes muito importantes, que era aonde que eu vou produzir, que é o solo. Que para mim é um dos fatores mais importantes. E quando nós pensamos em solo, se nós investirmos no solo, nós estamos investindo em patrimônio. E isso meus pais já tinham, né? Já tinham esse patrimônio para mim iniciar. E eu gosto de deixar bem claro, né? A gente ouve aí na internet que, eu vou te ensinar a partir do absoluto zero a construir milhões.
Não existe isso.
Não existe, porque você sempre tem alguma coisa que você já tem junto contigo. Então, você nunca vai partir do zero, né? Então, eu sempre digo, eu parti do que os meus pais já ensinaram, do solo, do que eu aprendi na escola agrícola, nos intercâmbios e na faculdade, que é muita teoria, mas eu não tinha a prática. E aí entra uma outra questão, né, de primeiro conseguir conquistar esse espaço dentro da propriedade para conseguir dar os primeiros passos. Segundo, é se conectar com os fornecedores. E tem um parceiro que sempre andou junto comigo, que é o Feltri, Sementes Feltri, né, o seu Mauri, que sempre esteve disposto, né, ele e toda a equipe dele, os guris lá, com muita experiência, né, para me ajudar na prática. Eu tinha teoria, mas não tinha muita prática de quais são as espécies, qual é o ciclo de cada uma. Então eles foram me ajudando na prática, né, me orientando. Muitas vezes o seu Mauri levou as mudas até a propriedade. Então, eu vejo que a grande construção foi aí, gerando esse conhecimento, né, errando, aprendendo, errando de novo, tendo um erro diferente do primeiro e somando conhecimentos para conseguir ter uma experiência robusta, para conseguir melhorar a eficiência e ter uma lucratividade maior. Então, eu acredito que os dois principais, assim, as duas principais questões foi a conquista do espaço e ter esse know-how, né, de como produzir, de como manejar para ter essa produção. E aí já era um terceiro desafio, que é a comercialização.
Foi a parte que tu teve problema.
Que foi a parte que eu...
Problema não, mas teve mais dificuldade.
Tive mais dificuldade e que mais me desafiou para crescer. Que é a questão da interna, do autoconhecimento, a dificuldade de oferecer o produto, de não ter aquele sentimento de que eu estou incomodando outra pessoa ofertando meu produto. E reforçando aqui, eu saí de Espumoso com 14 anos de idade, quando fui para a escola agrícola, e retornei com 34 anos, né? Hoje eu tenho 37. Então foram 20 anos fora. E os 14 primeiros anos que eu tive aqui, eu era um guri e estava no interior e vinha para a cidade só para ir na aula e voltava e vinha para a cidade de novo ou para comprar alguma coisinha, comprar roupa, ir no dentista e voltava de novo. Então tinha pouca conexão com as pessoas daqui. E por sair com 14 anos, acaba que muitas amizades, assim, do tempo de escola, cada um seguiu seu rumo e como eu estava sempre fora daqui, vou dizer, ausente, e quando eu voltava para Espumoso, eu ficava perto da minha família, né? Ficava no interior. Então foi um desafio também nessa questão comercial de ninguém me conhece, eu conheço pouca gente, e como que eu vou. E mais o desafio da vergonha e timidez, como que eu vou oferecer? Então, a terceira construção e o terceiro desafio, que para mim foi o maior, foi de me tornar conhecido e tornar os meus produtos conhecidos dentro do município.
Eu lembro quando começou a vender a cabeça lá embaixo, né, o chapelão. E claro que tu contou com a ajuda da Franci, né?
Da Fran, é.
E até comentei com ela depois, enquanto eu estive jantando na casa dela, e comentei. Eu digo, ó, tu ouviu lá que o Fábio comentou? Não, não ouvi, mas capaz, não fiz nada, para te ver o que é a grandeza da pessoa, né? Que para ela não fez nada, ela só te ajudou e tá tudo certo. Então, são coisas que a gente vai vendo. Qual foi a área que tu iniciou o teu negócio? Tu iniciou com uma área, 1 metro, 10 metros, 100 metros, 1 hectare? Quantia tu iniciou?
Tá, Mirelle, eu quero que você me ajude a lembrar depois de falar mais sobre isso que a Fran disse. Capaz, eu não fiz nada. Depois, quando nós estiver lá na frente na entrevista, que eu chegar na parte de comercialização, eu gostaria que você me lembrasse que eu tenho uma história e por que que ela falou isso, tá? Eu comecei, então foi na época da pandemia, né? Na verdade, eu comecei muito antes. O desejo começa muito antes. Talvez quem já ouviu, vou estar repetindo aqui coisas, mas para mim é importante porque isso toca no na minha alma, no meu sentimento, né? Do meu desejo, do meu sonho. 12 anos, o primeiro plantio que eu fiz, né? Com beterraba. Sempre quis ter a minha receita, sempre procurei me desafiar, enfim. E comecei com os canteiros pequenos, então foi um canteirinho, isso quando eu tinha 12 anos. E aí não fui muito para frente porque eu pulei a etapa, não me desafiei, não tive coragem de sair vender. E em 2019, ali no início da pandemia, que eu saí de Passo Fundo, voltei para Espumoso, né? E os primeiros plantios foram realizados no dia 23 de maio de 2020, primeiro plantio. E tá aqui o Gustavo quase dormindo na cadeira, o meu companheiro, né, Gu, que foi o primeiro que me ajudou. Eu abria os buraquinhos lá e ele ia largando as mudinhas dentro. Hoje o Gu tem 8 anos, então na época ele tinha 5 e ele já me ajudava. E tava frio, né, Gu? Meio garoando e coisa, ele estava lá junto comigo. Ele queria aprender, queria me ajudar. E eu comecei com dois canteiros de 20 metros, então 40 metros quadrados. E fiz o primeiro plantio e criei o Instagram. Criei o Instagram e aí eu criei o nome My Garden, muito pela minha experiência nos Estados Unidos, né? Eu queria trazer um nome em inglês que despertasse o desejo da pessoa perguntar o que significa My Garden. E My Garden é meu jardim ou minha horta. Comecei com 40 metros quadrados. Um mês e meio, quase 2 meses, esses produtos já estavam prontos para comercializar. E aí nós começamos comercializar. Claro que nesses 2 meses eu comecei a me conectar com as pessoas aqui de Espumoso e trabalhar divulgação via Instagram. E aí comecei a comercialização, os produtos foram se vendendo por si só e foi aumentando e disse, opa, tá na hora de começar a ampliar e montar mais canteiros. Então, de 40 metros quadrados, eu ampliei para 400 metros quadrados.
Um salto bem grande.
São 10 vezes. Então, de 40 metros quadrados para 400 metros quadrados e o desafio, tudo feito à mão. Tudo feito à mão, na pá, né? Fui montando esses canteiros. E mais ou menos isso, Mirelle. Comecei com os 400 metros quadrados de canteiros.
E hoje?
E aí, nessa jornada, aí comecei a me conectar. E eu, conforme eu falei na outra entrevista, eu sempre tive o senso de ajudar, de compartilhar. Então, nessa jornada, eu tive sempre muito claro que uma parte do que eu produziria, eu iria doar para pessoas necessitadas. Então, foi o que eu comecei a fazer. Bom, se eu não tenho capacidade hoje de estar contribuindo com valor monetário, eu vou contribuir com o produto, que também é uma questão de... Né? Eu comecei a fazer doações para assistência social... Aí eu conversei com o Lauro da Emater, daí o Lauro disse que tinha o CIMES, que o CIMES também precisa de doações. Aí comecei a fazer pequenas doações. Aí eu descobri que lá no CIMES tinha enxada rotativa, que é um implemento que vai acoplado no trator e que faz todos os canteiros. E aí, em negociação com eles, eu consegui essa máquina emprestada. E aí foi um salto, meu Deus, foi o que permitiu eu montar todos os canteiros. Então, de 400 metros quadrados, eu dei um salto para 5 mil metros quadrados de canteiro. Foi um salto bem grande, mais grande do que realmente eu poderia trabalhar, porque hortaliças é tudo muito rápido, tudo muito manual e... Então, tipo, 5 mil metros quadrados, eu, na época, não dei conta de plantar e cultivar tudo. Então, teve um terço da área que ficou praticamente sem produzir. Não consegui encher toda a horta.
E aí, continuando, só tu? Pequeno?
Não, aí eu, o Gustavo, os meus pais me ajudando, a minha tia. Teve um momento também que eu tive colaboradores que ficavam 100% junto comigo, né, trabalhando 40 horas semanais. E aí, sim, precisa de uma estrutura muito maior para conseguir fazer movimentar. Então, em 2020, de maio de 2020 até final de 2020, até novembro, dezembro, foi praticamente mão de obra familiar, trabalhando, né? E aí, em dezembro de 2021, eu contratei um guri para me ajudar. Em fevereiro de 2022? Dezembro de 2020 eu contratei. Em fevereiro de 2021, aí eu contratei mais 2 pessoas. Para conseguir dar conta de toda a demanda, né? E aí começou a crescer, se expandir, e eu já sabia disso, na teoria, mas nunca tinha vivido isso. Que quando a empresa começa a crescer muito, chega algum momento que a gente perde o controle. E eu meio que perdi o controle tanto de produção quanto de gestão de clientes. Então, a empresa meio que passou por uma crise ali, né? Questão de como que remunera os colaboradores.
Mais administrativa do que qualquer outra coisa.
Administrativa, com certeza. Uhum. E eu tinha a visão de que eu já tinha todo o conhecimento e olha que, pelas experiências passadas, tudo indicava que eu já tinha todo esse conhecimento. Vamos resumir aqui, experiência de escola agrícola, experiência de intercâmbio nos Estados Unidos, experiência de 2 anos trabalhando numa grande empresa lá na Bahia, experiência de agronomia, experiência de trabalhar multinacional, experiência de ter feito um mestrado, então é muita coragem de técnica, mas na prática a teoria é outra. Então tem muita coisa que você precisa adaptar e que naquele momento algumas pessoas já me sinalizavam, mas eu não conseguia perceber. Então a empresa sofreu uma reestruturação e é como que se eu resetasse e começasse do zero de novo. Não, vamos voltar para as origens. Vou começar a fazer eu de novo, by myself, por eu mesmo, e reestruturar e crescer de uma forma mais sólida. E foi o que eu comecei a fazer, e aí eu mudei a forma de trabalho. Não quero mais contratar pessoas, eu quero gerar mais valor, primeiro para as pessoas que estão ao redor de mim, né, os familiares, as pessoas mais próximas. Então, a remuneração passou a ser não mais mensal, e sim por produtividade, isso aí, por entrega de resultados. E aí, sim, o negócio começou a crescer novamente e prosperar. Então, foi um aprendizado bem interessante, porque você pega, tem N empresas que crescem, dão um salto e que não tem lastro, não tem estrutura e muitas vezes acabam quebrando. Então, nesse momento que o empreendedor ele precisa ter humildade para assumir, não, eu errei em alguns pontos, agora preciso corrigir isso. Como que eu vou fazer? Ah, tenho que dar alguns passos para trás? Se for necessário, você tem que fazer, porque você quer uma solidez lá na frente, né?
É, mas nem todo mundo faz isso.
É,
nem todo mundo aceita que é necessário isso. É o que eu quero dizer.
Exato. É uma palavra-chave que você falou, que é a aceitação.
Nem todo mundo aceita, né?
É, a aceitação. A aceitação, eu diria que é a parte mais desafiadora. Porque você precisa aceitar que fez errado, aceitou. Depois que você aceitou, você começa a diminuir o peso de ter feito errado. Você aceitou, você já vai para o segundo nível, que é... Beleza, o que eu posso fazer de agora em diante para corrigir, para tornar isso mais eficiente? Então, aceitação é o primeiro passo. Aceitação é o primeiro passo. É a primeira vez que eu estou falando sobre isso. Poucas pessoas eu falei sobre essa dificuldade que nós tivemos quando nós estávamos crescendo muito. Porque quando você está crescendo, você quer entregar mais resultado, você quer...
Né, crescer,
enfim. E às vezes a gente sai um pouco da essência. Quando começa a sair da essência, em pouco tempo o negócio vai te sinalizar que você está perdendo sentido. Você precisa voltar para a tua essência, naquilo que você começou, né?
Que é uma parte que muita gente não aceita, não admite, e por isso que não vai para frente. Quando tu sai, quando tu perde isso, que tu sai daquilo que tu sempre foi, daquilo que tu é, por mais que tu esteja num patamar a subir, se tu perder, não tem mais por onde. E como é que tá hoje a My Garden? Há meio ano atrás, acho que faz mais ou menos isso que a gente conversou, tu tava louco de bem, uhum, né? Hoje eu sei que tá louco de bem também. Mas onde é que está a tua produção hoje? Onde é que tu está vendendo a tua produção hoje?
Vocês estão com saudade que eu passo lá vender, né? Entregar.
Passa lá na minha rua, não escutei mais, né? A batida lá, aquela história, né?
É como eu falei, e nós começamos o programa falando sobre os desafios e sobre os três pontos. Aquilo que nós controlamos, o que influenciamos, aquilo que não temos controle. Então, em 2022, tivemos estiagem. Eu pensei que eu era maior do que o desafio que estava pela frente. Eu pensei que se eu tivesse água, eu conseguiria produzir. Mas eu me enganei. Porque eu segui toda a programação, eu tinha água, eu fazia irrigação, eu plantava, eu adubava. Só que o sol estava tão forte, tão quente, que torrou, a planta não dava conta, mesmo tendo umidade, ela não dava conta de, vamos lá, temperatura alta, a planta libera, perde água, e lá na raiz ela precisa absorver, né, para recompor essa molécula de água que ela perdeu na folha, tem que entrar lá na raiz. Só que como o sol é tão forte, a temperatura é tão elevada, ela perde mais água do que a capacidade que ela tem de absorver. E aí ela murcha, entra em contato com o solo que estava...
E é um abraço.
E aí ela queima, e aí não... Aí o que, que aconteceu? Eu aprendi. Tomei um tufo, não tive produto para vender, mas o custo estava lá. E eu não tinha seguro. Era, ia lá, comprava, pagava, e depois não veio a produção, mas eu já tive aquele custo. Então eu tive um gasto e tive que correr atrás, né, de outras formas para conseguir repor isso. Para ver, ver que nem tudo é história bonita e sem dificuldade, não.
Ou seja, tu colocou dinheiro teu na tua empresa.
Na minha empresa.
Que era para ela andar sozinha.
Para andar
sozinha. Nessa situação já era para estar sozinha, né?
Exatamente. E aí eu não tive essa colheita. Eu fiz a minha parte, fiz o que estava no meu controle, eu fiz. Só que eu estava fazendo e fiz em... Como que eu vou explicar? Eu fiz em passos grandes, então um volume grande, então eu tive uma grande perda, né? E aí nessa segunda safra agora, que já tinha previsão de estiagem de novo, eu pensei, ah, agora eu aprendi o que que eu tenho controle, vou plantar menos. Então esse é o teu controle, é uma decisão minha. Se vier altas temperaturas e sol forte, agora eu já estou preparado.
Vou perder menos.
Vou perder menos. Mas aí começou aquela estiagem, principalmente em janeiro e fevereiro desse ano, muito forte. Eu pensei, não, agora eu não perco mais. Agora eu vou ficar sem plantar. Não vou plantar. Então, não vou arriscar. Não vou arriscar. Bah, mas aquele sentimento, bah, mas eu não vou estar plantando, não vou estar produzindo. Aí veio aquela sensação, uma autocrítica. Mas eu sou um vagabundo, eu não estou fazendo nada. E aí vem aquele dilema, né? Um lado da tua mente diz, vai lá e planta. Tem cliente que quer que você entregar. Que quer que você... Já chegamos aí. Quer que você entregue. E outro lado, mas é difícil, talvez você plante, talvez você não colhe, talvez você perca e tal. Então eu tomei a decisão, não, baseado no passado, que você me conhece um pouquinho, eu não tomo as minhas decisões baseado no passado, eu tomo as minhas decisões baseado no futuro, como que eu quero que seja. Mas nesse momento específico eu tomei a decisão baseado no passado, né? Não, por experiência passada eu... não vou plantar. Mas aí, como eu sou teimoso e eu gosto de como podem ser as coisas, eu mudei de cultura. Inclusive discuti com meu pai, porque eu queria plantar milho, e aí ele não queria plantar, porque é tudo difícil. Isso, para quem está escutando, acha, não, mas é só ir lá plantar, mas tem toda a semeadora, que tem que desmontar, que tem que organizar, que
na verdade,
tem todo o planejamento.
Um dia um produtor me disse que o milho, ele é uma árvore. Por quê? Porque ele precisa de muita água, ele precisa de muito espaço, ele é como uma árvore. Então, se tu não tem água, o milho também não é o bicho. Um produtor me disse que o milho, ele é uma árvore.
Consome muita água e ele é muito crítico. Então, se no período crítico da floração não tiver chuva, com certeza nós não vamos produzir.
Teu pai não queria que tu plantasse milho?
Ele não queria porque... Primeiro, e aí quando dá isso, eu sou uma pessoa que eu fujo de conflito, eu não gosto de briga. O pessoal está participando no WhatsApp.
Estamos esperando aí.
Estão esperando.
Quer participar, pode participar.
Vão mandando perguntas, enfim, dizendo se está bom, se não está. A gente está aqui tentando fazer o nosso melhor sempre. E aí temos que pensar como um todo. Eu sou uma pessoa que fuge dos conflitos. Eu engulo, mas eu não coloco para fora. E naquele dia que eu falei, vamos plantar milho ao invés de plantar soja e tal, isso na horta. Então deixei de plantar as hortaliças, sobrou espaço, eu não vou irrigar. O que, que nós podemos fazer? Não, vou plantar milho, que daí vou ter milho até perto do inverno. para mim era perfeito. Eu fui conversar com meu pai, louco de fazer, já pensei que ele fosse aceitar isso. E daí ele já estava com outro planejamento, que é mudar a semeadora para quando ele colhesse o milho, né, que é o milho plantado bem no cedo, ele já queria plantar a cobertura para proteger o solo e para já estar preparando o solo para a cultura do trigo.